A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, há cerca de 3 semanas, a Ordem dos Advogados do Brasil reuniu-se com o apoio de todas as suas seccionais para elaborar um pacote de medidas anticorrupção a ser proposta ao governo federal. Estas medidas, já levadas ao conhecimento da presidenta Dilma Rousseff, serão motivo de apreciação desta nossa entrevista com o presidente seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Dr. Felipe, muito boa tarde, prazer enorme recebê-lo no programa da Rádio Sputnik. Como está o senhor?
Prazer enorme, uma honra, uma satisfação, boa tarde, falar com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Dr. Felipe é o mais jovem presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Seção do Rio de Janeiro. Estou aqui equivocado nessa afirmação, Dr. Felipe?
Eu acho que não, mas eu nunca fiz o levantamento.
Com bem menos de 40 anos, chegou ao posto máximo da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, é o advogado dos advogados do Estado do Rio de Janeiro. Candidato à reeleição?
Provavelmente sim, a gente tem uma gestão muito bem avaliada pelos nossos colegas.
Poderia ser de outra forma.
Obrigado, eu acho que é um caminho natural, né? Até porque foram 3 anos de mandato na ordem de 3 anos, e ainda é um tempo que a gente precisa para amadurecer alguns projetos que já estão em andamento.
E as eleições são em novembro, né?
Novembro
deste ano. Doutor Felipe Santa Cruz, qual é a sua opinião sobre este conjunto de medidas anticorrupção elaboradas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que mereceu o apoio de todas as seccionais da Ordem dos Advogados?
Primeiro, é importante que se diga que não é um conjunto de medidas conjuntural, não é por conta do que se vê das denúncias, ou que seja uma resposta da ordem elaborada às pressas por conta do que vem acontecendo publicamente no Brasil. A ordem tem já há algum tempo uma série de posições onde buscamos debater a institucionalização da corrupção no Brasil. Na nossa leitura, o grande problema da corrupção no país é o excessivo papel do financiamento privado nas campanhas eleitorais. Ou seja, as grandes empresas do país têm o seu poder econômico liberado em época de eleição, elas apostam em candidatos, apoiam candidatos com milhões de reais, e esse dinheiro que é investido nas campanhas acaba retornando em forma de favor. Então, nós, no nosso pacote, apenas estamos dando um molde a esse conjunto de medidas que tem a mudança do financiamento, fim do financiamento pelas empresas, como o grande ponto de uma reforma, que é uma reforma de punição à corrupção, mas, acima de tudo, também uma reforma política que o país precisa muito no momento.
E essa reforma política, no ponto de vista dos advogados, seria baseada em quais aspectos?
O ponto principal é que a empresa não doa dinheiro para candidato, a empresa investe em candidato. Se o dono da empresa, no seu CPF, como pessoa física, dentro do limite legal, quiser investir numa candidatura, apoiar uma candidatura, ele pode. O que tem no Brasil hoje é um sistema que é uma grande demagogia, uma fraude. Se finge que as empresas estão investindo em A, B ou C, quando na verdade elas estão comprando favores de A, B ou C. E depois o país, como que de estupefato, se vê diante das notícias que estamos vendo, que nada mais é do que a contraprestação desse investimento financeiro. Temos um modelo de eleição absolutamente incompatível com o país, basta ir numa cidade do interior do Rio de Janeiro para ver os milhões que são gastos numa eleição de um simples prefeito para saber que algo está errado no sistema. Cidades pobres, cidades pequenas, com milhões de reais investidos em campanhas políticas. Queremos uma campanha onde o poder financeiro seja menor, seja coibido. Esse é o ponto central da nossa reforma política. Além disso, queremos um modelo que fortaleça os partidos e fortaleça a identidade do eleitor com o seu deputado, com o seu parlamentar, com o seu prefeito. Nós enxergamos na insatisfação popular um afastamento dos políticos da vida do dia a dia da população. Então, a nossa reforma política começa prioritariamente pelo que deve começar num sistema que é baseado no dinheiro, que é pelo financiamento de campanha.
Eu creio que deveria se levar em conta o fato de que os cargos eletivos são destinados a prover mandatos para aqueles que serão representantes do povo, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. E esta procuração que o eleito recebe é uma verdadeira procuração em branco. Ele está sendo escolhido, ele está recebendo um voto de confiança do eleitor, da eleitora, para representá-los nos poderes em que irá atuar. E este mandato tem que ser honrado, doutor Felipe.
Tem que ser honrado e tem que ser acompanhado. Eu brinco muito aqui, mas é uma brincadeira séria. Como eu tenho 180 mil advogados no Rio de Janeiro que acompanham dia a dia o que faz a OAB, eu não tenho nenhum dia que eu não tenha que prestar contas do que estou fazendo. Se eu entro num avião para Brasília, coisa que eu mais ouço é: está indo aonde, presidente? Né? Qualquer um de terno vira para mim e diz: o que está acontecendo em Brasília? O presidente está indo cuidar do quê? Esse acompanhamento do nosso trabalho também é importante que se faça no Congresso. O modelo atual tem distorções terríveis. Vou dar um exemplo aqui do meu estado. Há duas semanas atrás, um deputado, é direito dele, eu não estou aqui entrando no mérito da sua proposta, eleito pelo PSOL, que se chama Cabo Daciolo, apresentou uma proposta de emenda constitucional mudando o preâmbulo da Constituição Federal do Brasil. E nesse preâmbulo ele propõe que, em vez de todo o poder emana do povo, conste todo o poder emana de Deus. É uma agenda incompatível com a agenda do PSOL. E aí eu faço a reflexão para os nossos ouvintes. Quem foi à urna votar em Jean Willis, que é um candidato identificado nacionalmente como uma liderança do movimento gay, da luta dos homossexuais, e votou no João Willis a ponto dele ter mais de 150 mil votos, elegeu indiretamente um candidato da bancada evangélica. Esse modelo é uma fraude eleitoral. É uma fraude eleitoral. Parte dos deputados chegam ao Congresso Nacional como proprietários de um mandato, né? Que um mandato que não é do povo, é de uma empresa particular. É de uma empresa que o financia, ou é de um grupo de interesse que o financia. Então, assim, é importante que o país esclareça tudo isso à opinião pública, para que a opinião pública também possa participar da construção dessa maioria. Possa participar da construção da maioria no Congresso, possa entender quem são seus representantes também no Executivo, e isso só vai se conseguir com o aprimoramento da nossa democracia, que ainda é jovem. Isso que é importante dizer, o país andou muito depois da Constituição de 88, evoluiu muito. É um momento de crise, mas crise é oportunidade. Nós estamos vivendo uma crise positiva. É uma crise que nos possibilita, e é isso que a OAB está defendendo, aprimorar os nossos instrumentos institucionais para que nosso país possa ter uma democracia de fato, não só de direito, trazendo mais alegria, trazendo mais felicidade ao povo, que em último caso é o fim maior do poder público.
Eu me lembro que ao apresentar o pacote de medidas, propostas de combate à corrupção por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente do Conselho da Ordem, o presidente do Conselho Federal, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, disse que a Ordem não se posiciona nem contra nem a favor dos pedidos de impeachment da presidente, porém, a Ordem se posiciona a favor do Estado do Direito. E quando se fala em Estado de Direito, há que se julgar há cabimento ou não há cabimento nos pedidos de impeachment da presidenta.
Não, hoje não achamos que há crime de responsabilidade, não.
A Ordem não está configurado, na visão da Ordem.
Configurado, e a própria oposição não enxerga isso. Acho que é absolutamente legítimo que se proteste, é legítimo que se discuta abertamente. A Ordem do Rio, nas manifestações de junho de 2013, foi a verdadeira guardiã das manifestações. Eu me coloquei firmemente a favor do direito de manifestação, só que também... impeachment, dizia o deputado Ulisses Guimarães, já falecido, não é sonrisal, não se usa com essa leveza. A presidente tem 3 meses de mandato, o mandato dela foi outorgado nas urnas com absoluta legitimidade, e eu acho que o país não tem hoje ambiente para o impeachment da presidente Dilma.
E nem legalmente é possível, não existe essa configuração.
Não há nenhum descabimento de favorecimento, muito pelo contrário, até a própria opinião pública em relação à presidente na conduta pessoal, sabe que a presidente tem fama e sempre fez jus a essa fama de uma pessoa honesta, de uma pessoa proba. O que tem que se fazer é discutir o modelo político que está aí, que, aliás, nas denúncias de corrupção, contamina todos os partidos. Os partidos se organizam para eleições caríssimas e acabam prisioneiros também, mas também motivando aprimoramento desse sistema, num sistema de financiamento que é incompatível com a democracia. Um sistema que acaba desviando a vontade popular, desnaturando a democracia, e acho que, volto a dizer, esse é o ponto central. Nós temos que ter um modelo de financiamento de campanha que ponha fim a essas campanhas milionárias, campanhas que, na verdade, depois são pagas com verbas públicas, com dinheiro público, através das ações dos governantes eleitos.
Está se falando, conforme o senhor abordou ainda há pouco, na questão da reforma política. Eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre a obrigatoriedade do voto. Ela deve ser mantida ou deve ser tornada facultativa?
Olha, aí eu vou diferenciar a minha opinião da opinião da OAB. A OAB tem posição pela obrigatoriedade do voto. Eu, pessoalmente, defendo o voto facultativo. Quero deixar isso muito claro. Não é a opinião majoritária entre os meus colegas. Eu sou, também sou um simpatizante do voto distrital misto, que não é a opinião da OAB. A OAB defende voto em lista, mas eu, por natureza, acho que a obrigatoriedade do voto gera uma indústria também de compra, de troca, e acho que o voto facultativo faria, o primeiro grande ponto para a política seria a atração do eleitor à urna, né? A atração do eleitor obrigaria esse político a ser ainda mais aplicado nessa construção de identidade, porque também teria que fazer esse eleitor sair de casa, não só pelo medo da multa, não só pelo medo da sanção. Aqui na OAB do Rio, por exemplo, onde a eleição o voto é obrigatório, há mais de duas eleições, mas abrimos mão da multa, e mesmo assim a maior parte da classe comparece. Isso é a construção de uma identidade, né? Não é necessário você multar e punir para saber que fazer com que o cidadão veja a importância do voto na sua vida. Muito pelo contrário, talvez essa liberdade traga maior reflexão.
Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro, queremos lhe agradecer imensamente por essa entrevista que o senhor concedeu ao nosso programa. Queremos agradecer também na sua pessoa as oportunidades que temos tido de entrevistar os presidentes das comissões da OAB do Rio de Janeiro. Para nós é uma grande alegria contar com esses brilhantes advogados em nosso programa e queremos ter renovadamente essa alegria de poder conversar com o senhor e com seus colegas em nosso programa.
Eu que agradeço demais o espaço e me coloco à inteira disposição sempre da rádio e dos seus ouvintes.
Muito obrigado ao Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da Seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos falou sobre as medidas de combate à corrupção que os advogados do Brasil propuseram ao Poder Executivo.